em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África. Estamos a transmitir a partir de Washington, nesta terça-feira, 12 de maio. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 15 graus centígrados. Continuamos com o céu nublado, céu cinzento. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Supremo Tribunal dos Estados Unidos em audiência para discutir se documentos de impostos do presidente podem ou não ser tornados públicos. O chefe do gabinete do presidente Tshisekedi do Congo está em tribunal. É acusado de ter desviado $50 milhões. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Isabel dos Santos diz que o governo usou passaporte falso de um golpista para justificar a apreensão dos seus bens em Portugal. Contrato duvidoso de aluguer de viaturas para vice-governadores do KwaZulu-Sul e revelações de Archer Mangueira no Namibe são outros pontos relevantes desta emissão. Fique connosco para ouvir os pormenores. Mas para já, vamos às notícias internacionais. O diretor-geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avisou os países do mundo para estarem seguros de que a pandemia do coronavírus está sob controle antes de começarem a pôr termo às restrições impostas para o combater. O diretor da OMS disse que neste momento há 7 ou 8 vacinas a serem testadas em vários países do mundo, acrescentando que, embora geralmente leve entre 12 a 18 meses para se preparar uma vacina, está-se agora a tentar acelerar o processo. Através do mundo, o número de pessoas infectadas é agora de 4 milhões e 200 mil e o número de mortes ascende a mais de 286 mil pessoas. Aqui nos Estados Unidos, o diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, avisou que a abertura prematura da economia poderá levar a um recrudescer da epidemia. Falando perante uma comissão do Senado, Fauci disse que se deve esperar pela queda de número de infecções antes de se aliviarem as restrições. Na Rússia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou que foi hospitalizado por estar infectado com o coronavírus. Peskov é porta-voz de Putin desde 2008. Na Rússia já foram detectados 232 mil casos de coronavírus e registrados mais de 2.100 mortes. Em São Petersburgo, 5 pacientes em ventiladores, devido ao coronavírus, morreram num incêndio na zona de cuidados intensivos. A Comissão Económica das Nações Unidas para a África alertou que as medidas de confinamento representam 2,5% do produto interno bruto a cada mês, num continente onde só 1/3 da população consegue lavar as mãos em casa. Um relatório divulgado em Addis Abeba, que serve de guião para a abertura gradual da economia, que está a ser preparada um pouco por todo o continente, alerta que o isolamento das populações impõe custos extremamente altos às empresas e às pessoas. O governo da Zâmbia fechou temporariamente a fronteira com a Tanzânia como forma de evitar a propagação do novo coronavírus. O presidente Edgar Lungu tomou a decisão depois da cidade fronteiriça de Nakonde ter registado 76 casos da Covid-19, o maior número registado pelo país num só dia. Cerca de 40 pessoas morreram num ataque de um bombista suicida na parte leste do Afeganistão e num outro ataque contra um hospital em Cabul, a capital. O principal movimento rebelde, os Talibã, negaram responsabilidade pelos dois ataques, que se pensa terem sido levados a cabo pelo Estado Islâmico. As autoridades disseram que dezenas de pessoas que participavam no funeral de um comandante da polícia na província de Nangar foram alvo de um bombista suicida, matando e ferindo dezenas de pessoas. Em Cabul, homens armados atacaram um hospital, matando pelo menos 14 pessoas e ferindo outras 15. Entidades oficiais disseram que entre as vítimas se contam enfermeiras e 2 bebés recém-nascidos. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos está reunido via videoconferência para ouvir apelos dos advogados do presidente Donald Trump contra decisões envolvendo a entrega dos seus documentos financeiros e fiscais. Vários comitês do Congresso e um procurador em Nova Iorque pediram os documentos, ao que o presidente se opôs, mas decisões dos tribunais anteriores decidiram contra si. Os documentos estão na posse de uma firma de contabilistas e dos bancos Deutsche Bank e Capital One. O chefe do gabinete do presidente Félix Tshisekedi da República Democrática do Congo negou hoje em tribunal ter desviado 50 milhões de dólares de fundos públicos. Vital Kamerhe é acusado de ter desviado os fundos de um programa de construção de habitações e faz face a 20 anos de prisão se for considerado culpado. Dois outros suspeitos, incluindo um outro ajudante do presidente e um empresário libanês, também se consideraram não culpados da acusação. O julgamento foi agora adiado até ao próximo dia 25 de maio para permitir mais investigações. Várias fontes confirmaram à Voz da América que foram forças etíopes que abateram um avião que transportava material de ajuda de uma organização governamental na Somália, matando as 6 pessoas a bordo. As fontes disseram que forças etíopes estacionadas na cidade de Bardal, em apoio ao governo da Somália, abateram um avião quando este tentava aterrar na cidade. Entidades militares etíopes confirmaram o incidente, afirmando que as forças estacionadas no local não tinham sido avisadas da chegada do avião.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Mas vamos começar com Isabel dos Santos, a filha do ex-presidente Eduardo dos Santos, acusou hoje as autoridades angolanas de terem feito uso de um passaporte falso para justificar em Portugal o arresto dos seus bens. É um enredo de conto policial com uma estrela de cinema Kung Fu à mistura. E o Álvaro Lugero de Andrade tem os pormenores.
Numa nota enviada à Voz da América, a filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos disse que foi esse passaporte usado para argumentar que ela pretendia legalmente exportar capitais para o Japão e assim justificar a confiscação dos seus bens em Portugal. O comunicado acrescenta que o passaporte falso foi usado por um indivíduo que ela chamou de um golpista que se fazia passar por um fictício empresário do Médio Oriente, atuando em nome de Isabel dos Santos e que, usando o passaporte falso como fachada, pretendia burlar uma pequena empresa no Japão. O comunicado diz que Isabel dos Santos nunca conheceu nem contactou as partes envolvidas num esquema fraudulento e que não tinha conhecimento da falsa proposta, acuando das acusações feitas há alguns meses pelas autoridades angolanas sobre dívidas de 1.100 milhões de dólares que Isabel dos Santos teria para com o Estado angolano. A empresária já tinha negado estar envolvida no negócio para investir no Japão. É falsa e forjada a informação que Isabel dos Santos contactou as autoridades japonesas para realizar um investimento de 1 bilhão de dólares, disse em janeiro deste ano. Agora acrescenta que a embaixada angolana no Japão pediu aos serviços secretos SINS para verificarem a autenticidade do passaporte envolvido na fraude, que diz ser claramente falso. Entre os sinais óbvios de falsificação, o passaporte usa uma foto tirada na internet, data de nascimento incorreta, uso de várias palavras em inglês, como businesswoman e married, num passaporte angolano, sendo que o inglês não é uma língua oficial em Angola, bem como o apelido em que consta Isabel, que é nome próprio. O falso passaporte era assinado com o nome do falecido mestre de Kung Fu e ator de cinema Bruce Lee. Foi este passaporte falso que a Procuradoria-Geral usou posteriormente para sustentar o seu pedido de arresto em dezembro de 2019 e e-mails como prova material de uma iminente dissipação do ativo, disse o comunicado de Isabel dos Santos. Ao fazer isso, continua o texto, a Procuradoria-Geral de Angola criou assim perante o Tribunal uma falsa aparência de que a cidadã Isabel dos Santos se preparava para levar dinheiro para o Japão e desejava dissipar e esconder o seu património e era urgente apoderar-se destes bens. Fim de citação. A empresária alerta as autoridades portuguesas para o que diz ser a gravidade que pode constituir, confirmar e dar execução a solicitações da justiça angolana sem verificarem devidamente as provas e alegações apresentadas, no seu dever de garantir o cumprimento da legalidade de um processo justo e legal, bem como da garantia dos direitos fundamentais, recusando processos judiciais baseados em motivações políticas. Fim de citação.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Obrigado, Álvaro. Entretanto, em Luanda, a Voz da América foi buscar a reação de juristas e da Procuradoria. Coque Mukuta.
Segundo o jurista e presidente da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, não é característica do sistema de justiça angolano a utilização de meios fraudulentos em processos crimes e que não pode ser verdade a acusação da empresária Isabel dos Santos.
O governo angolano não tem esse princípio de falsificação de documentos. Né? Portanto, eu penso que o governo angolano é idôneo, o governo angolano tem capacidade, tem meios suficientes para poder, então, quando haja de facto alguma situação, intervir.
O causídico entende ser simples manobras de diversão da empresária.
Eu penso que me falta de uma mentira, de uma calúnia, que posso.
Para além do título, caso seja verdade a acusação de Isabel dos Santos, será um verdadeiro descrédito para o Estado angolano.
A ser verdade, isto coloca em causa a imagem do nosso Estado. Estamos diante de um Estado que não é digno dos seus representados, no caso dos seus cidadãos.
O também deputado independente à Assembleia Nacional alerta a empresária que, caso a acusação não seja verdadeira, as autoridades angolanas terão toda a legitimidade para a abertura de um novo processo crime.
Se ela, de facto, fê-lo do ponto de vista propagandístico e que não tem provas para sustentar isto, o Estado angolano tem toda a legitimidade de culpabilizá-lo junto dos órgãos criminais, no caso, os tribunais do lugar onde ela fez este pronunciamento, porque é ali onde o evento foi concretizado, ou seja, a calúnia e informação foi feita e concretizada.
A Voz da América tentou contactar Álvaro João, porta-voz da PGR, que prometeu se pronunciar a qualquer momento. Koki Mukuta, Luanda.
Vamos agora para o Sumba, de onde o Fernando Caetano nos diz que um escândalo, se não mesmo uma fraude, envolve a contratação de veículos para os vice-governadores da província do Kwanza Sul. Fernando.
As várias denúncias dão conta que o governo do Kwanza Sul gasta cerca de 139.999.400 kwanzas ano no pagamento do aluguer de duas viaturas de marca Toyota Prado TXL para os vice-governadores da província. Segundo o contrato chegado à Voz da América, o governo firmou um contrato milionário com a empresa Ango Guiró de um cidadão expatriado da Mauritânia, empresa criada em dezembro de 2018, um mês antes da tomada de posse de Job Capapinha, e o governo local paga diariamente por cada viatura o valor de 191.780 kwanzas. O jurista da praça local é comenta.
Percebe-se que já houve um conluio, porque a empresa recebeu dinheiros, né, numa data anterior à assinatura do contrato, o que pressupõe dizer que o contrato foi feito justamente com a pretensão de lesar o interesse público.
O especialista em contratação pública que pediu anonimato e prestando auxílio técnico sustentando a notícia disse que o governo do Kwanza Sul, enquanto órgão da administração local do Estado, tem direito de prestar contrato de alocação de bens com vista à satisfação de interesse público sem atropelo à lei. Por sua vez, o jurista Nelson Custódio foi peremptório em afirmar
contrato totalmente imoral, totalmente ilegal, totalmente abusivo, totalmente lesivo aos nossos interesses, a nós, população do Kwanza Sul, porque o que nós verificamos é que o contrato foi celebrado com a única e exclusiva finalidade apenas de roubar, não tem outra palavra que nós possamos usar que não seja essa, né? De roubar fundos públicos, de corromper, de desviar de maneira vergonhosa fundos públicos, é de que esse contrato ele é totalmente a revelia daquilo que diz a lei da contratação pública.
Entretanto, o político e membro do Conselho de Auscultação e Concertação Social Local, Armando Manuel Caquepa, advoga ser um grande escândalo para os kwanzasulinos que clamam por melhorias de condições de vida.
É mais um escândalo que se assiste nesta província. E como membro do Conselho de Auscultação e Concertação Social, eu espero que nos esclareçam o que está a se passar de concreto. E a se consumar que mais uma vez aconteceu nesta província este aluguer de viaturas. Honestamente falando, o povo tem que se levantar.
E nós não vamos mesmo permitir. Como angolano, ainda não falo como partidário, falo mesmo como cidadão natural desta província que está sendo maltratada 100%. É esta província que está escancarada.
Voz da América, Fernando Caetano, no som.
E agora vamos para o Namibe, onde o governador Archer Mangueira esteve a visitar os municípios da província para se inteirar dos investimentos que vão ser feitos ao abrigo do Plano Integrado de Intervenção nos Municípios, o PIMA. Mas o que Archer Mangueira constatou deixou-o chocado. Obras anteriores pagas pelo Estado não foram feitas, não houve controle de pagamentos e mais. Armando Chicoca.
Archer Mangueira, em declarações prestadas no município da Bibala, depois de ter percorrido nos últimos dias os 5 municípios que constituem a província do Namibe, disse que os projetos em referência todos foram pagos a 100% e a execução física está longe de justificar o dinheiro gasto pelo Estado angolano, o que deixa a sua governação numa posição desagradável.
Estamos preocupados com isso, não é uma situação que nos agrada, porque são projetos que começaram a ser implementados, portanto, contratualizados em 2016, 2017 e 2018, portanto, já deviam estar concluídos e, além de que não obedeceram tanto aos procedimentos de execução de projetos.
O governante, que nos anos 2016 a 2018 foi ministro angolano das Finanças e nomeado para governador do Namibe em finais de 2019, esclareceu ainda que, no âmbito das irregularidades registradas no exercício dos seus antecessores, houve pagamentos sem o controlo e também os pagamentos não foram validados pela fiscalização, conforme mandam as regras.
Os pagamentos foram feitos sem controlo, sem observação de autos de medição validados, que devem ser validados pelos fiscais, não houve sequer atos de adjudicação, enfim, são situações muito desagradáveis. Nós queremos de alguma forma dar a volta a essa situação, porque as pessoas e as empresas devem ser responsabilizadas. Estamos a falar de dispêndio de recursos do Estado, estamos a falar de projetos que deviam atender as nossas populações e os nossos quadros, infelizmente estão no estado em questão. Preocupam-nos estes projetos, como também nos preocupam outros, muitos até de responsabilidade central, que estão concluídos, alguns deles, mas ou estão abandonados, ou estão mal geridos, ou estão em estado muito avançado de degradação. Portanto, nós não podemos ser testemunhas desse estado de degradação e de má gestão dos nossos investimentos. Temos apelar aos setores de tutela e também aos responsáveis dessas instituições que a situação tem que se alterar radicalmente.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, em onda média e também em frequência modulada, várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando iniciarmos a segunda meia hora, vamos ter duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e vamos ter também a Rádio Morabeza em Cabo Verde. Amigo ouvinte, não se esqueça, sexta-feira temos o Angola Fala Só. É um programa que está a ser pré-gravado devido às contingências causadas pelo coronavírus, mas logo que soubermos o convidado, nós vamos dá-lo a conhecer e os ouvintes podem nos enviar perguntas pela internet, pelo WhatsApp. Podem fazê-lo pelo nosso número no WhatsApp, é mais um 908-652-4584, mais um 908-652-4584, e pode também fazê-lo pelo Facebook, Namorada VOA Português.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala Só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, Fala Só.
O secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros de Luanda, Afonso Quileba, declarou hoje à Voz da América que a escassez de materiais gastáveis e de biossegurança para os profissionais nos hospitais que não estão a tratar de casos de coronavírus. Mas isso, avisou ele, pode acarretar perigos face a essa ameaça. Venâncio Rodrigues.
O sindicalista alertou que os atuais níveis de contaminação local por o Covid-19 pode levar a que outras unidades hospitalares e até centros de quarentena venham a ser chamados a avaliar possíveis casos positivos. Pelas mesmas razões que Leba defende que as autoridades sanitárias devem adquirir mais ventiladores, particularmente para Luanda.
A atenção do governo está virada mais para o combate ao coronavírus. Não temos casos ainda, mas os ventiladores são poucos. Devem ser aumentados, tendo em conta o índice, o aumento de número de casos que possa ocorrer nos próximos momentos. Tanto nós, que estamos na primeira linha, tanto que estamos na segunda linha, tendo em conta o contágio desse número de profissionais, pode vir ser superior em relação a outros profissionais. Mesmo aqui na base, estamos nos hospitais a nível primário, a nível terciário, onde não há centro de quarentena para esses fins, também deve haver uma segurança tática. Os primeiros casos a virem em centro de quarentena poderão passar nos próximos momentos serem primeiro avaliados nessas unidades sanitárias. Quer dizer que todas as unidades sanitárias a nível do país já têm que ter o equipamento necessário, o material necessário para poder estudar, para poder avaliar esses casos que são possivelmente, que possam ser casos positivos. Não temos ainda casos comunitários, mas toda a atenção deve ser dobrada para que esses casos locais transformar em casos comunitários e que possa criar outra dificuldade, não só para aqueles que estão no caminho, estão diretamente ligados ao atendimento desses pacientes já agora diagnosticados positivo, mas também para esses que vão ser diagnosticados, que na comunidade o controle será difícil. E esses colegas estão na linha de frente, de contato direto com o paciente, tendo de passar em quarentena, fazer os exames para saber se houve contágio desse profissional ou não houve, só se poder entrar em contato com a sua família direta.
O secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros de Luanda apelou aos profissionais a pautarem por mais profissionalismo e sentido de humanismo para com os pacientes, enquanto que o governo pediu mais incentivos para a classe. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Página desportiva, o tema continua a ser aquele dos últimos dias. Quando regressa, ou se regressa, o futebol nas grandes competições europeias, após as interrupções causadas pela pandemia do coronavírus? Em Portugal, fala-se de um regresso do campeonato da Primeira Liga no final do mês, mas o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, avisou que isso pode não acontecer, acrescentando que pior seria recomeçar o campeonato e depois tê-lo que interromper novamente devido a um recrudescimento da epidemia do coronavírus. E se o campeonato não recomeçar, a grande questão a saber é quem será o campeão. O presidente do Futebol Clube do Porto é Pinto da Costa.
Parece-me que o que tem sido feito é, dos campeonatos que acabam, o que conta é a classificação que está, não é a que nós gostaríamos que fosse. Aliás, a própria Federação e a Liga já o mostraram, quando interromperam o campeonato da Segunda Liga, e quem subiu divisão foi os que estavam em primeiro e em segundo. E os dois últimos que estavam na Segunda Liga foram os que desceram. Portanto, não vejo que pudesse ser um critério para a Segunda Liga, e para a Primeira já era diferente.
Pinto da Costa, presidente do Porto, claro está, comandava o campeonato quando este foi interrompido, e portanto Pinto da Costa, sem dúvida, quer que seja essa a classificação final. Os jornais portugueses aventam a hipótese dos jogos que ainda faltam disputar, e são um total de cerca de 90 em 10 jornadas, sejam realizados todos eles em apenas 6 estádios, nomeadamente os estádios do Porto, Sporting, Benfica, Braga, Guimarães e Boa Vista. Os clubes mais fracos não concordam, principalmente aqueles que correm o risco de serem despromovidos. Querem jogar em casa. Má notícia é que agora há 10 casos confirmados de coronavírus entre jogadores e pessoal das equipas da Primeira Liga do futebol português. Na Guiné-Bissau, o presidente Umaro Sissoko Embalou decretou ontem a criação de uma comissão técnica composta por 5 pessoas, cuja missão será de elaborar um projeto de revisão da Constituição da República. nosso correspondente, Assumana Só, foi ouvir o que dizem os juristas guineenses sobre esta questão.
Em entrevista à Voz América, o jurista Luís Vaz Martins é da opinião que, de acordo com a Constituição da República, a revisão da Constituição é da exclusiva competência dos deputados da nação.
O Presidente da República não devia e nem podia criar qualquer que seja comissão para efeito da revisão constitucional, porque uma vez aprovada qualquer que seja projeto de revisão constitucional, o Presidente da República, mesmo nesse caso, não tem qualquer que seja a hipótese, digamos assim, de vetar.
Nelson Moreira considera de boa a intenção de Sissoko Embaló, tendo explicado, por outro lado, que este será uma espécie de adiamento de trabalho de revisão da Constituição que o representante de Sissoko Embaló irá apresentar no futuro junto à Comissão da Revisão da Constituição na Assembleia Nacional Popular.
É uma espécie de adiantamento do trabalho, é um parceiro. O produto final disto vai ser entregue ao Presidente da República. O Presidente da República depois vai entregar o seu representante na Assembleia junto a essa comissão eventual de revisão da Constituição.
Entretanto, Luís Petit disse que para ajudar no cumprimento de todos os pontos do comunicado da CDAO, Umar El-Mukhtar Sissoko Embaló deve nomear o novo governo, respeitando a Constituição da República e os resultados eleitorais, para que as instituições da República possam voltar à normalidade.
O primeiro passo devia ser a nomeação de um governo para, entretanto, voltarmos à normalidade institucional.
Interpretações diferentes de juristas guineenses sobre o último decreto de Umaro Sissoko Embaló, que instituiu a comissão técnica que será composta de 5 pessoas, que terá a missão de elaboração de um projeto da revisão da Constituição da República. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Só.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, da hora e meia de emissão. A segunda meia hora, a cargo do Amâncio Miguel, vai ter reportagens de outras partes do mundo. Eu chamo também já a atenção para a terceira meia hora. Hoje vamos falar do impacto da epidemia do coronavírus na economia americana. Isso na terceira meia hora, quando tivermos o nosso programa semanal sobre a política nos Estados Unidos. Mas para já, vamos ficar com um pouco de música.
Time and time again, I've had my bag to leave. In 3 or 4 weeks, I'm back on my knees. It must be strong, what we have. Cause I just keep on coming back. But do I keep on coming back? Cause of love. Or do I keep on coming back? Cause you got something on me. Yeah, yeah, baby. Yeah. I had this girl I love very much. She made me melt with every touch. She known in the streets for breaking up happy homes. And this I knew, but I still love her to the bone. But did I keep on coming back? Cause of love. Or did I keep on coming back? Cause you got something on me. Yeah, yeah, baby. Got something on me. You got something on me. You got something on me. You got something on me. Did I keep on coming back cause of love? Or did I keep on coming back cause you got something on me?
Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português. 12 de maio de 2020, nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Votos de uma boa escuta. Nas notícias, a Organização Mundial da Saúde avisa contra a reabertura prematura das economias. Supremo Tribunal dos Estados Unidos reúne para analisar a requisição dos documentos dos impostos de Donald Trump. Dezenas de mortos e feridos em dois ataques no Afeganistão. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo, e ainda em FM em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Acompanhe esta emissão na internet www.voaportugues.com. Notícias em texto e áudio e também em vídeo da Voz da América no Facebook, no Twitter e também no Instagram. A referência é VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora com João Santa Rita.
Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avisou os países do mundo para estarem seguros de que a pandemia do coronavírus está sob controle antes de começarem a pôr termo às restrições impostas para o combater. O diretor da OMS disse que neste momento há 7 ou 8 vacinas a serem testadas em vários países do mundo, acrescentando que, embora geralmente leve entre 12 a 18 meses para se preparar uma vacina, está-se agora a tentar acelerar o processo. Através do mundo, o número de pessoas infectadas é agora de 4 milhões e 200 mil e o número de mortes ascende a mais de 286 mil pessoas. Aqui nos Estados Unidos, o diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, avisou que a abertura prematura da economia poderá levar a um recrudescer da epidemia. Falando perante uma comissão do Senado, Fauci disse que se deve esperar pela queda de número de infecções antes de se aliviarem as restrições. Na Rússia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou que foi hospitalizado por estar infectado com o coronavírus. Peskov é porta-voz de Putin desde 2008. Na Rússia já foram detectados 232 mil casos de coronavírus e registados mais de 2.100 mortes. Em São Petersburgo, 5 pacientes em ventiladores, devido ao coronavírus, morreram num incêndio na zona de cuidados intensivos. A Comissão Económica das Nações Unidas para a África alertou que as medidas de confinamento representam 2,5% do produto interno bruto a cada mês, num continente onde só um terço da população consegue lavar as mãos em casa. Um relatório divulgado em Addis Abeba, que serve de guião para a abertura gradual da economia, que está a ser preparada um pouco por todo o continente, alerta que o isolamento das populações impõe custos extremamente altos às empresas e às pessoas. O governo da Zâmbia fechou temporariamente a fronteira com a Tanzânia como forma de evitar a propagação do novo coronavírus. O presidente Edgar Lungu tomou a decisão depois da cidade fronteiriça de Nakonde ter registrado 76 casos da Covid-19, o maior número registrado pelo país num só dia. Cerca de 40 pessoas morreram num ataque de um bombista suicida na parte leste do Afeganistão e num outro ataque contra um hospital em Cabul, a capital. O principal movimento rebelde, os Talibã, negaram responsabilidade pelos dois ataques, que se pensa terem sido levados a cabo pelo Estado Islâmico. As autoridades disseram que dezenas de pessoas que participavam no funeral de um comandante da polícia na província de Nangarh foram alvo de um bombista suicida, matando e ferindo dezenas de pessoas. Em Cabul, homens armados atacaram um hospital, matando pelo menos 14 pessoas e ferindo outras 15. Entidades oficiais disseram que entre as vítimas se contam enfermeiras e 2 bebés recém-nascidos. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos está reunido via videoconferência para ouvir apelos dos advogados do presidente Donald Trump contra decisões envolvendo a entrega dos seus documentos financeiros e fiscais. Vários comitês do Congresso e um procurador em Nova Iorque pediram os documentos, ao que o presidente se opôs, mas decisões dos tribunais anteriores decidiram contra si. Os documentos estão na posse de uma firma de contabilistas e dos bancos Deutsche Bank e Capital One. O chefe do gabinete do presidente Félix Tshisekedi da República Democrática do Congo negou hoje em tribunal ter desviado 50 milhões de dólares de fundos públicos. Vital Kamerhe é acusado de ter desviado os fundos de um programa de construção de habitações e faz face a 20 anos de prisão se for considerado culpado. Dois outros suspeitos, incluindo um outro ajudante do presidente e um empresário libanês, também se consideraram não culpados da acusação. O julgamento foi agora adiado até ao próximo dia 25 de maio para permitir mais investigações.
Na Guiné-Bissau, Umaru Sissoko Embalo decretou ontem a criação de uma comissão técnica que será composta por 5 pessoas, cuja missão é a elaboração de um projeto de revisão da Constituição da República. Entretanto, os juristas entrevistados por Assumano So na capital Bissau não se entendem em relação a esta iniciativa.
O jurista Luiz Vaz Martins é da opinião que, de acordo com a Constituição da República, a revisão da Constituição é da exclusiva competência dos deputados da nação.
O Presidente da República não devia e nem podia criar qualquer que seja comissão para efeito da revisão constitucional, porque, uma vez aprovada qualquer que seja projeto de revisão constitucional, o Presidente da República, mesmo nesse caso, não tem qualquer que seja hipótese, digamos assim, de vetar.
Nelson Moreira considera de boa a intenção de Sissoko Embalo, tendo explicado, por outro lado, que este será uma espécie de adiamento de trabalho de revisão da Constituição que o representante de Sissoko Embalo irá apresentar no futuro junto à Comissão da Revisão da Constituição na Assembleia Nacional Popular.
É uma espécie de adiantamento do trabalho, é um parceiro. O produto final disto vai ser entregue ao Presidente da República. O Presidente da República depois vai entregar o seu representante na Assembleia junto a essa comissão eventual de revisão da Constituição.
Entretanto, Luís Petit disse que para ajudar no cumprimento de todos os pontos do comunicado da CDAO, Umaru El-Mokhtar Sissoko Embalo deve nomear o novo governo, respeitando a Constituição da República e os resultados eleitorais, para que as instituições da República possam voltar à normalidade.
O primeiro passo devia ser a nomeação de um governo para, entretanto, voltarmos à normalidade institucional.
Interpretações diferentes de juristas guineenses sobre o último decreto de Umaru Sissoko Embalo, que instituiu a comissão técnica que será composta de 5 pessoas, que terá a missão de elaboração de um projeto da revisão da Constituição da República. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Só.
Obrigado, Ansumano. Vamos agora a Moçambique, onde a crescente insurgência islâmica, cada vez mais usada e cruel, forçou nas últimas semanas uma fuga massiva de vários líderes distritais e população de zonas costeiras da província de Cabo Delgado, isto mais a norte do país. O ataque mais audaz, tal como reporta o André Batista dos insurgentes, foi a 28 de abril contra a aldeia de Nacoba, em Mituji, a quase 33 quilômetros da capital, Pemba. Dom Luís Lisboa, bispo católico de Pemba, acompanha o sofrimento de milhares.
No início atacavam aldeias isoladas, depois passaram a atacar os carros na via pública e culminou agora no início do ano que começaram a atacar as vilas. Quer dizer, as aldeias começaram a esvaziar-se, aquelas atacadas. Outras aldeias não atacadas, o povo começou a ir para as vilas se encheram de gente e ultimamente, então, a partir de janeiro, começaram a atacar as vilas.
Só em abril, os insurgentes atacaram 18 aldeias de Cabo Delgado, 8 dos quais em apenas 2 dias, nos distritos de Muitumbi e Kisanga, cujas sedes, incluindo Mutsimba da Praia, já tinham sido capturados pelos insurgentes em finais de março. Quase que diariamente atracam em Pemba 3 embarcações artesanais, lotados com deslocados. Muitos deslocados que chegam a Pemba fogem agora de 2 fenómenos, a insurgência e os raptos e assassinatos atribuídos às forças estatais.
Porque os ataques, eles sempre tiveram requinte de crueldade, não é? Não só matando as pessoas, mas decepando a cabeça.
Denunciou o representante da Igreja Católica em Cabo Delgado, relatando vários incidentes.
O mais trágico foi em Chitache, onde mataram mais de 50 pessoas que não aceitaram fazer parte das suas fileiras. Então isso para nós foi uma tragédia muito grande. Desde que iniciaram os ataques, ainda não tinham feito um massacre desse, com tantas pessoas envolvidas. Eles são mártires da paz.
Eu gostaria de eliminar todos.
essas der Shabab, nós ficar felizes, estamos mal.
Amad Suleiman, que ficou 21 dias internado no hospital após sobreviver a uma emboscada dos insurgentes, onde perdeu um amigo que morreu 3 dias depois de ser ferido, enquanto aguardavam por socorro. O corpo nunca mais foi recuperado.
Porque nós já tínhamos esquecido essa coisa de massacrar pessoas. Eu cresci na casa dos meus pais, nunca vi uma cabeça de uma pessoa cortada. Mas hoje é normal.
Reportagem de André Batista, a partir de Pemba, Cabo Delgado, capital desta província do norte de Moçambique. Acompanhe também a reportagem do André Batista sobre a situação naquela província na nossa página da internet, que é www.voaportugues.com. Mais de 500 moçambicanos foram deportados da vizinha África do Sul como forma de aliviar as cadeias do país por conta da pandemia da Covid-19. Há, no entanto, em Moçambique, o receio do aumento de criminalidade. Alfredo Júnior reporta.
Grande parte dos 589 deportados da vizinha África do Sul conta uma história do seu envolvimento no mundo do crime, segundo testemunham as palavras de Roque Coça, um dos deportados. Fui preso na África do Sul por roubo e depois fui julgado e condenado. Disseram-me que depois de cumprir a sentença seria deportado para o meu país. O que aconteceu agora por causa da Covid-19? Vim para Moçambique. Dos indultados, 449 foram submetidos ao rastreio do coronavírus e o ministro da Saúde, Armindo Tiago, assegura que as autoridades farão o seguimento dos seus passos, seguindo o protocolo do rastreio da Covid-19.
Aqueles testados que foram testados e foram para as diferentes províncias, incluindo a província de Maputo e cidade, nós temos a lista completa com os seus endereços. E, eventualmente, fornecemos essas listas às autoridades locais para permitir o seguimento adequado dessas pessoas nos seus locais.
Os repatriados chegaram ao país sem qualquer meio de subsistência e as autoridades moçambicanas deram o kit, segundo revelou o INGC.
Uma vez que eles tiveram uma saída tempestuosa, não puderam se preparar, então, no lugar do destino, eles com esse kit evitam aquilo que se chamaria andar à procura de meios de subsistência.
O facto de terem chegado sem meios leva a que a sociedade tema que os mesmos se envolvam novamente em atos criminais em Moçambique. Mas Seródio Tou, da Associação para a Regeneração e Reinserção do Jovem Recluso, a APREJOR, apela para as comunidades apoiarem na reinserção destes indivíduos.
É uma preocupação legítima da sociedade moçambicana, porque sabemos que parte significativa destes nossos concidadãos estava em reclusão, mas para a situação dos retornados da África do Sul, é que não existe um controle, não existe uma informação muito profunda a respeito destes nossos concidadãos. Contudo, há uma necessidade de as comunidades para onde eles estarão reinseridos fiquem atentas e que façam acompanhamento e qualquer ato de criminalidade possam denunciar as estruturas competentes.
De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. Continuamos a falar de Moçambique. Cerca de 500 famílias vítimas do ciclone Idai em Sofala, centro do país, receberam material para a prevenção da Covid-19 da Organização Ajuda de Desenvolvimento de Povo para o Povo, ADPPI. Patrícia Costa, uma das gestoras daquela organização, diz que a oferta vai ajudar a melhorar as condições de vida daquela população.
Em Nhamatanda temos feito um trabalho já há muitos anos, primeiro com agricultores locais, para apoiar o desenvolvimento da agricultura de conservação e novas técnicas agrícolas, mas também tínhamos duas escolas lá que foram afetadas o ano passado pelo IDAI. A partir daí é uma população que nós paralelamente temos apoiado a recuperar destas emergências e calamidades que a província é afetada. O ano passado começámos a trabalhar no grupo do IDAI com uma associação que se chama World Jewish Relief, que apoiou o regresso destas comunidades, destes agricultores, à produção agrícola, porque, no fundo, é a agricultura de subsistência. E as pessoas sobrevivem à base da sua própria agricultura. Este ano, na sequência de mais umas cheias que houve, e que estávamos lá a trabalhar com os mesmos parceiros, decidimos que íamos apoiar todas essas comunidades para se protegerem de Covid-19 e fizemos a distribuição de 400 baldes de água, de sabão, de desinfetante e de máscaras a todos estes agricultores também.
Esta ação de Nhamatanda é também acompanhada de educação para a população, porque não basta oferecer os kits.
Exatamente. De todos os baldes que nós oferecíamos eram acompanhados de um panfleto e no próprio balde estava colado de maneira gráfica a maneira correta de lavar as mãos, portanto são pelo menos 20 segundos com sabão e com água e também sobre a correta utilização das máscaras. Nós utilizamos aqui máscaras de pano, elaboradas através do pano tradicional moçambicano, com as capulanas, mas feitas de acordo com as regras da OMS, e também explicávamos às pessoas como é que se deve utilizar e lavar a máscara e também a distância que se deve manter. Mas tudo isto estava ou em panfletos, ou nas palestras, ou mesmo colado nos próprios baldes e nos kits de sabão.
Esta é uma população que passa por várias calamidades. Sim. Viu animação nelas quando recebeu os kits?
Bastante. Estamos a falar de uma comunidade que, apesar de estar, se calhar, a 200 quilómetros da cidade mais próxima, estamos a falar de uma viagem de 6, 7 horas. Estamos a falar de uma comunidade que tem estado um pouco no centro de alguns ataques e de alguns problemas com a oposição e que também tem uma população que tem sido altamente fustigada por calamidades. Nós temos uma história que acompanhámos há um mês, quando estávamos a acompanhar a recuperação de Uidai, de uma senhora de 70 anos que vive sozinha numa casa descalça, perdeu tudo com Uidai, perdeu o filho, perdeu a nora e a neta, que encontrou os corpos agarrados, abraçadas numa árvore, que continua lá a sobreviver e a dizer que é bom estar vivo. Por isso pensamos que sim, que faz diferença. Seja a mínima ajuda, faz sempre diferença.
Era Patrícia Costa, uma das gestoras da Organização Ajuda de Desenvolvimento de Povo para Povo, que acaba de oferecer material de prevenção da Covid-19 na província de Sofala, concretamente em Nhamatanda, uma região que foi devastada o ano passado pelo ciclone Idai. E agora, Angola. Angola, Isabel dos Santos, acusa a Procuradoria-Geral da República de usar passaporte falso para a incriminar João Santa Rita.
Mas vamos começar com Isabel dos Santos, a filha do ex-presidente Eduardo dos Santos, acusou hoje as autoridades angolanas de terem feito uso de um passaporte falso para justificar em Portugal o arresto dos seus bens. É um enredo de conto policial com uma estrela de cinema Kung Fu à mistura. E o Álvaro Lugero de Andrade tem os pormenores.
Numa nota enviada à Voz da América, a filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos disse que foi esse passaporte usado para argumentar que ela pretendia ilegalmente exportar capitais para o Japão e assim justificar a confiscação dos seus bens em Portugal. O comunicado acrescenta que o passaporte falso foi usado por um indivíduo que ela chamou de um golpista que se fazia passar por um fictício empresário do Médio Oriente, atuando em nome de Isabel dos Santos e que, usando o passaporte falso como fachada, pretendia burlar uma pequena empresa no Japão. O comunicado diz que Isabel dos Santos nunca conheceu nem contactou as partes envolvidas num esquema fraudulento e que não tinha conhecimento da falsa proposta. Acuando das acusações feitas há alguns meses pelas autoridades angolanas sobre dívidas de 1.100 milhões de dólares que Isabel dos Santos teria para com o Estado angolano, a empresária já tinha negado estar envolvida no negócio para investir no Japão. É falsa e forjada a informação que Isabel dos Santos contactou as autoridades japonesas para realizar um investimento de 1 bilhão de dólares, disse em janeiro deste ano. Agora acrescenta que a embaixada angolana no Japão pediu aos serviços secretos SINS para verificarem a autenticidade do passaporte envolvido na fraude, que diz ser claramente falso. Entre os sinais óbvios de falsificação, o passaporte usa uma foto tirada na internet, data de nascimento incorreta, uso de várias palavras em inglês, como businesswoman e married, num passaporte angolano, sendo que o inglês não é uma língua oficial em Angola, bem como o apelido em que consta Isabel, que é nome próprio. O falso passaporte era assinado com o nome do falecido mestre de Kung Fu e ator de cinema Bruce Lee. Foi este passaporte falso que a Procuradoria-Geral usou posteriormente para sustentar o seu pedido de arresto em dezembro de 2019 e e-mails como prova material do iminente dissipação do ativo, disse o comunicado de Isabel dos Santos. Ao fazer isso, continua o texto, a Procuradoria-Geral de Angola criou assim perante o Tribunal uma falsa aparência de que a cidadã Isabel dos Santos se preparava para levar dinheiro para o Japão e desejava dissipar e esconder o seu património e era urgente apoderar-se destes bens. Fim de citação. A empresária alerta as autoridades portuguesas para o que diz ser a gravidade que pode constituir, confirmar e dar execução a solicitações da justiça angolana sem verificarem devidamente as provas e alegações apresentadas. No seu dever de garantir o cumprimento da legalidade de um processo justo e legal, bem como da garantia dos direitos fundamentais, recusando processos judiciais baseados em motivações políticas. Fim de citação.
A atualidade de política aqui nos Estados Unidos, convido para tal novamente o João Santa Rita.
Coronavírus não é apenas um perigo para a saúde. Está também a devastar a economia americana. O número de postos de trabalho perdidos em abril foi de 20 milhões e meio. E o diretor do Conselho Nacional Económico da Casa Branca, Larry Kudlow, diz que isso não vai melhorar.
I think the numbers for May...
Penso que os números de maio vão também ser números muito difíceis, pois vai demorar um pouco para a reabertura ter o impacto.
Carlo diz que mesmo com a perda devastadora de postos de trabalho, há um sinal de esperança, porque muitos dos desempregados estão em licença sem vencimento ou despedimentos temporários.
Isso não garante se irá voltar ao emprego, mas sugere que a ligação entre o trabalhador e a empresa está intacta.
Eram palavras de Larry Kudlow, do Conselho Económico da Casa Branca. A Bolsa de Valores dos Estados Unidos tem estado a registrar ganhos, apesar dos níveis de desemprego. A analista Liz Ann Saunders disse que uma das razões é o estímulo económico aprovado pelo governo.
And two, I think, is...
Em segundo lugar, penso que se deve ao pressuposto que o mercado está a ver abril como o pior mês. Penso que há alguns riscos com isso. Há o potencial para uma segunda onda do vírus.
Palavras de Liz Sanders, analista da economia americana. Mesmo com a continuação dos riscos de saúde, tem havido protestos para pôr termo ao isolamento. Muitos estados estão a reabrir gradualmente. E Larry Kudlow, do Conselho Económico da Casa Branca, disse que tudo indica que a economia vai terminar o ano numa nota positiva.
Vamos ter uma segunda metade do ano muito forte, provavelmente com um crescimento de 20%. O próximo ano, 2021, será do enorme ressurgimento da economia dos Estados Unidos.
Palavras do conselheiro da Casa Branca, Larry Kudlow. Mas isso poderá ser demasiado otimista, avisa Neil Kashkari, presidente do Banco de Reserva Federal em Minneapolis.
This is more likely to be a slow, more gradual recovery. Unfortunately, the virus continues to spread. People continue to get it.
Isto deverá ser uma recuperação lenta, mas gradual. Infelizmente, o vírus continua a alastrar-se, as pessoas continuam a ser contaminadas. Infeliz e tragicamente, pessoas estão a morrer. E quando olhamos para o que se passa no mundo, há provas que, quando os países aliviam as restrições económicas, o vírus tende a reaparecer. Se isto continuar por muito tempo, penso que a recuperação económica será por fases e levará de 1 a 2 anos. Creio que o governo vai precisar de continuar a ajudar os trabalhadores que perderam os seus empregos.
Eram palavras de Neil Kashkari, presidente do Banco de Reserva Federal em Minneapolis. Até agora, o governo ofereceu cerca de 3 trilhões de dólares em ajuda financeira durante a crise do Covid-19. Legisladores democratas estão a pressionar para um outro pacote de estímulo, incluindo ajuda aos governos estaduais e locais e mais dinheiro para estes e para os desempregados. Kudlow disse que houve discussões informais sobre a questão, mas muitos republicanos estão a adotar uma posição cautelosa quanto a mais um pacote de estímulo.
Many people would like to just pause for a moment and take a look.
Há muitas pessoas que gostariam de ter uma pausa para ver qual o impacto económico deste enorme programa de ajuda.
Eram palavras de Larry Kudlow, da Casa Branca. À medida que os negócios reabrem, as pessoas terão que equilibrar o trabalho com o risco em potência de ficarem doentes com o coronavírus. Muitos economistas dizem que a rapidez da recuperação económica vai depender da aprovação de uma vacina.
A Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, afeta empresas africanas. Álvaro Lugero Andrade.
As empresas sondadas pela UNECA estão a operar a cerca de 43% da sua capacidade e mais de 70% dos habitantes dos bairros de lata admitem que comem menos em função da Covid-19. Refere o documento, sublinhando que 34% dos africanos não têm saneamento básico nem possibilidade de lavar as mãos em casa. O confinamento evidencia vulnerabilidades severas. Só 1,8 cama de hospital está disponível para cada 1000 pessoas. E a nível regional, o risco de propagação da infecção é alto porque apenas 34% da população tem acesso a condições domésticas para lavar as mãos. A Comissão Económica para a África das Nações Unidas diz que a abertura da economia não é aplicável a todos por igual, mas reconhece que testar e investigar o contágio, ao mesmo tempo que se abrandam as restrições, pode ser possível para os países com sistemas de saúde suficientemente fortes e que conseguiram conter a transmissão da Covid-19, colocar medidas preventivas em prática e minimizar os riscos para os grupos vulneráveis, diz a UNECA. No documento, os peritos da ONU escrevem que a abertura gradual e segmentada está a ser testada em alguns países onde o confinamento falhou, mas alertam que, apesar da doença estar suficientemente sob controle nesses casos, esta é uma estratégia com mais risco. As recomendações espalhadas ao longo de quase 40 páginas do documento apontam também para que os países aproveitem o facto de terem menos casos que os outros. A trajetória de infecção da maioria dos países africanos está atrás de outros, o que pode ser uma oportunidade para aprender com a experiência de outras regiões, concluiu a Comissão Económica para a África das Nações Unidas.
Caminhando para o final, o desporto.
Página desportiva, o tema continua a ser aquele dos últimos dias. Quando regressa ou se regressa o futebol nas grandes competições europeias após as interrupções causadas pela pandemia do coronavírus? Em Portugal, fala-se de um regresso do campeonato da Primeira Liga no final do mês, mas o secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, avisou que isso pode não acontecer, acrescentando que pior seria recomeçar o campeonato e depois tê-lo que interromper novamente devido a um recrudescimento da epidemia do coronavírus. E se o campeonato não recomeçar, a grande questão a saber é quem será o campeão. O presidente do Futebol Clube do Porto é Pinto da Costa.
Parece-me que o que tem sido feito é, dos campeonatos que acabam, o que conta é a classificação que está, não é a que nós gostaríamos que fosse. Aliás, a própria Federação e a Liga já o mostraram, quando interromperam o campeonato da Segunda Liga, e quem subiu divisão foi os que estavam em primeiro e em segundo. E os dois últimos que estavam na Segunda Liga foram os que desceram. Portanto, não vejo que pudesse ser um critério para a Segunda Liga, e para a Primeira já era diferente.
Pinto da Costa, presidente do Porto, claro está, comandava o campeonato quando este foi interrompido, e portanto Pinto da Costa, sem dúvida, quer que seja essa a classificação final. Os jornais portugueses aventam a hipótese dos jogos que ainda faltam disputar, e são um total de cerca de 90 em 10 jornadas, sejam realizados todos eles em apenas 6 estádios, nomeadamente os estádios do Porto, Sporting, Benfica, Braga, Guimarães e Boa Vista. Os clubes mais fracos não concordam, principalmente aqueles que correm o risco de serem despromovidos. Querem jogar em casa. Má notícia é que agora há 10 casos confirmados de coronavírus entre jogadores e pessoal das equipas da Primeira Liga do futebol português.
Depois do desporto com o João Santa Rita, vamos fazer a recapitulação dos principais títulos que estiveram em destaque nesta emissão de 12 de maio de 2020. A Organização Mundial da Saúde avisa contra a reabertura prematura das economias. Supremo Tribunal dos Estados Unidos reúne para analisar a requisição dos documentos de impostos de Donald Trump. Dezenas de mortos e feridos em 2 ataques no Afeganistão. Um abraço do Mariano Bartolomeu e Amêncio Miguel.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é terça-feira, 12 de maio. Aos microfones, Álvaro Ruggiero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet, voaportugues.com é o nosso site. Pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, a referência é VOA Português. Se quiser falar connosco durante todo o dia, usando o nosso número no WhatsApp, anota aí, é mais um, 908-652-4584, mais um, 908-652-4584. A produção é do Mariano Bartolomeu, Álvaro Ruggiero Andrade, aos microfones. Títulos de atualidade, a Organização Mundial da Saúde alerta para consequências da reabertura prematura das economias. Supremo Tribunal dos Estados Unidos reúne-se para analisar a requisição dos documentos sobre impostos do presidente Donald Trump. Dezenas de mortos e feridos em dois ataques no Afeganistão. Voz da América, hoje é terça-feira, é dia da política na América, com João Santa Rita e saúde, com Ana Guedes mais à frente. Mas vamos começar na Guiné-Bissau. O presidente Umaro Sissoko Embaló criou uma comissão técnica que será composta por 5 pessoas para elaborar um projeto de revisão da Constituição da República. As reações já se fazem sentir na comunidade jurídica, como nos diz de Bissau, Ansumana Só.
O jurista Luís Vaz Martins é da opinião que, de acordo com a Constituição da República, a revisão da Constituição é da exclusiva competência dos deputados da nação.
O presidente da República não devia e nem podia criar qualquer que seja comissão para efeito da revisão constitucional, porque uma vez aprovada qualquer que seja projeto de revisão constitucional, o presidente da República, mesmo nesse caso, não tem qualquer que seja a hipótese, digamos assim, de vetar.
Nelson Moreira considera de boa a intenção de Sissoko Embaló, tendo explicado, por outro lado, que este será uma espécie de adiamento de trabalho de revisão da Constituição que o representante de Sissoko Embaló irá apresentar no futuro junto à Comissão da Revisão da Constituição na Assembleia Nacional Popular.
É uma espécie de adiantamento do trabalho, é um parecer. O produto final disto vai ser entregue ao Presidente da República. O Presidente da República depois vai entregar o seu representante na Assembleia junto a essa comissão eventual de revisão da Constituição.
Entretanto, Luís Petit disse que para ajudar no cumprimento de todos os pontos do comunicado da CDAO, Umaro El Mouktar Sissoko Embaló deve nomear o novo governo, respeitando a Constituição da República e os resultados eleitorais, para que as instituições da República possam voltar à normalidade.
O primeiro passo devia ser a nomeação de um governo para, entretanto, voltarmos à normalidade institucional.
Interpretações diferentes de juristas guineenses sobre o último decreto de Umaro Sissoko Embaló, que instituiu a comissão técnica que será composta de 5 pessoas, que terá a missão de elaboração de um projeto da revisão da Constituição da República. De Bissau para a Voz da América, Ansumani Só.
Obrigado, Ansumani Só, desde Bissau. Vamos agora para Moçambique, onde a crescente insurgência islâmica, cada vez mais ousada e cruel, forçou nas últimas semanas uma fuga massiva de vários dirigentes distritais e população das zonas costeiras de Cabo Delgado. O ataque mais audaz dos insurgentes foi a 28 de abril contra a aldeia de Nacoba, em Metuj, a quase 33 quilômetros da capital Pemba. Dom Luís Lisboa, bispo católico de Pemba, acompanha o sofrimento de milhares. André Batista tem a reportagem.
No início atacavam aldeias isoladas, depois passaram a atacar os carros na via pública e culminou agora no início do ano que começaram a atacar as vilas. Quer dizer, as aldeias começaram a esvaziar-se, aquelas atacadas, outras aldeias não atacadas. O povo começou a ir para as vilas se encheram de gente. E ultimamente, então, a partir de janeiro, começaram a atacar as vilas.
Só em abril, os insurgentes atacaram 18 aldeias de Cabo Delgado, 8 dos quais em apenas 2 dias, nos distritos de Mui, Tumbi e Kisanga, cujas sedes, incluindo Mocimbo da Praia, já tinham sido capturados pelos insurgentes em finais de março. Quase que diariamente atracam em Pemba 3 embarcações artesanais, lotados com deslocados. Muitos deslocados que chegam a Pemba fogem agora de 2 fenômenos, a insurgência e os raptos e assassinatos atribuídos às forças estatais.
Porque os ataques, eles sempre tiveram requinte de crueldade, não é? Não só matando as pessoas, mas decepando a cabeça.
Denunciou o representante da Igreja Católica em Cabo Delgado, relatando vários incidentes.
O mais trágico foi em Chitache, onde mataram mais de 50 pessoas que não aceitaram fazer parte das suas fileiras. Então isso para nós foi uma tragédia muito grande. Desde que iniciaram os ataques, ainda não tinham feito um massacre desse, com tantas pessoas envolvidas. Eles são mártires da paz.
Eu gostaria de eliminar todos esses Dar-Shabaab, nós ficar felizes, estamos mal.
Ahmad Suleiman, que ficou 21 dias internado no hospital após sobreviver a uma emboscada dos insurgentes, onde perdeu um amigo que morreu 3 dias depois de ser ferido, enquanto aguardavam por socorro. O corpo nunca mais foi recuperado.
Porque nós já tínhamos esquecido essa coisa de massacrar pessoas. Eu, que cresci na casa dos meus pais, nunca vi uma cabeça de uma pessoa cortada. Mas hoje é normal.
Obrigado, André Batista. Vamos agora atualizar a informação sobre a Covid-19. O número de casos da doença na Guiné-Bissau aumentou hoje para 820, mantendo-se 3 mortos, de acordo com dados divulgados pelo Centro de Operações de Emergência de Saúde. Dionísio Kumba, coordenador do centro, informou ainda hoje que há 26 recuperados e 3 mortos. Dionísio Kumba afirmou que a maior parte dos casos registra-se no setor autónomo de Bissau. Em Cabo Verde, as autoridades de saúde anunciaram hoje mais 7 casos da Covid-19, todos na cidade da Praia, elevando para 267 o total acumulado de infectados da doença no país. O número de recuperados mantém-se em 58 e registaram-se 2 mortos. São Tomé e Príncipe tem 220 infectados, dos quais 6 morreram, enquanto a Diretora Nacional de Saúde de Moçambique revelou hoje que o país tem mais um caso de infecção pelo novo coronavírus, elevando o total de 103 para 104 doentes. O paciente é um cidadão moçambicano de 26 anos que faz parte de um grupo de 589 pessoas repatriadas da África do Sul. Em Angola, não foram registados novos casos nas últimas 24 horas, mantendo-se 45 casos positivos, com 30 doentes estáveis e 13 recuperados. 2 óbitos. Entretanto, as autoridades reforçaram hoje a cerca sanitária no bairro Ojiayenda, em Luanda. Por outro lado, o secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros de Luanda, Afonso Quileba, disse à Voz da América que a escassez de suprimentos e de materiais de biossegurança para os profissionais nos hospitais que não estão a tratar-se de casos de coronavírus. Verandes Rodrigues tem a reportagem.
O sindicalista alertou que os atuais níveis de contaminação local por Covid-19 pode levar a que outras unidades hospitalares e até centros de quarentena venham a ser chamados a avaliar possíveis casos positivos. Pelas mesmas razões que Leva defende que as autoridades sanitárias devem adquirir mais ventiladores, particularmente para Luanda.
A atenção do governo está virada mais para o combate ao coronavírus. Não temos casos ainda, mas os ventiladores são poucos. Devem ser aumentados, tendo em conta o índice, o aumento de número de casos que possa ocorrer nos próximos momentos. Tanto nós, que estamos na primeira linha, tanto estamos na segunda linha, tendo em conta o contágio desse número de profissionais, pode vir ser superior em relação a outros profissionais. Mesmo aqui na base, estamos nos hospitais a nível primário, a nível terciário, onde não há centro de quarentena para esses fins, também deve haver uma segurança tática. Os primeiros casos a serem em centro de quarentena poderão passar nos próximos momentos, serem primeiro avaliados nessas unidades sanitárias. Quer dizer que todas as unidades sanitárias a nível do país já têm que ter o equipamento necessário, o material necessário, para poder estudar, para poder avaliar esses casos que são possivelmente, que possam ser casos positivos. Não temos ainda casos comunitários, mas toda a atenção deve ser dobrada para que os casos locais possam se transformar em casos comunitários e que possa criar outra dificuldade não só para aqueles que estão no caminho estão diretamente ligados ao atendimento desses pacientes já agora diagnosticados positivos, mas também para esses que vão ser diagnosticados, que na comunidade o controle será difícil. E esses colegas estão na linha de frente, de contato direto com o paciente, tendo de passar em quarentena, fazer os exames para saber se houve contágio desse profissional ou não houve, só se poder entrar em contato com a sua família direta.
O secretário-geral do Sindicato dos Enfermeiros de Luanda apelou aos profissionais a pautarem por mais profissionalismo e sentido de humanismo para com os pacientes, enquanto que o governo pediu mais incentivos para a classe. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Voz América, terça-feira, hoje é dia de política na América. Em abril, o nível de desemprego nos Estados Unidos chegou a 14,7%, um número sem precedentes. É o nível de desemprego mais alto e a subida maior num só mês desde 1949, quando o Ministério do Trabalho começou a emitir estatísticas. A Casa Branca espera que a economia recupere rapidamente, mas outros não estão tão otimistas, como nos diz o João Santa Rita.
Coronavírus não é apenas um perigo para a saúde. Está também a devastar a economia americana. O número de postos de trabalho perdidos em abril foi de 20 milhões e meio. E o diretor do Conselho Nacional Económico da Casa Branca, Larry Kudlow, diz que isso não vai melhorar.
I think the numbers for May are going to be also very difficult.
Penso que os números de maio vão também ser números muito difíceis, pois vai demorar um pouco para a reabertura ter o impacto.
Kudlow diz que mesmo com a perda devastadora de postos de trabalho, há um sinal de esperança, porque muitos dos desempregados estão em licença sem vencimento ou despedimentos temporários.
That, by the way, doesn't assure that you'll go back to a job, but it suggests strongly.
Isso não garante que se irá voltar ao emprego, mas sugere que a ligação entre o trabalhador e a empresa está intacta.
Eram palavras de Larry Kudlow, do Conselho Económico da Casa Branca. A Bolsa de Valores dos Estados Unidos tem estado a registar ganhos, apesar dos níveis de desemprego. A analista Liz Ann Saunders disse que uma das razões é o estímulo económico aprovado pelo governo.
And two, I think, is on the assumption that the market is looking through sort of the valley.
Em segundo lugar, penso que se deve ao pressuposto que o mercado está a ver abril como o pior mês. Penso que há alguns riscos com isso. Há o potencial para uma segunda onda do vírus.
Palavras de Liz Sanders, analista da economia americana. Mesmo com a continuação dos riscos de saúde, tem havido protestos para pôr termo ao isolamento. Muitos estados estão a reabrir gradualmente. E Larry Kudlow, do Conselho Económico da Casa Branca, disse que tudo indica que a economia vai terminar o ano numa nota positiva.
Vamos ter uma segunda metade do ano muito forte, provavelmente com um crescimento de 20%. O próximo ano, 2021, será de um enorme ressurgimento da economia dos Estados Unidos.
Palavras do conselheiro da Casa Branca, Larry Kudlow. Mas isso poderá ser demasiado otimista, avisa Neil Kashkari, presidente do Banco de Reserva Federal em Minneapolis.
This is more likely to be a slow, more gradual recovery. Unfortunately, the virus continues to spread. People continue to get it. Unfortunately, people are tragically dying.
Isso deverá ser uma recuperação lenta, mas gradual. Infelizmente, o vírus continua a alastrar-se, as pessoas continuam a ser contaminadas. Infeliz e tragicamente, pessoas estão a morrer. E quando olhamos para o que se passa no mundo, há provas que, quando os países aliviam as restrições económicas, o vírus tende a reaparecer. Se isto continuar por muito tempo, penso que a recuperação económica será por fases e levará de 1 a 2 anos. Creio que o governo vai precisar de continuar a ajudar os trabalhadores que perderam os seus empregos.
Eram palavras de Neil Kashkari, presidente do Banco de Reserva Federal em Minneapolis. Até agora, o governo ofereceu cerca de 3 trilhões de dólares em ajuda financeira durante a crise do Covid-19. Legisladores democratas estão a pressionar para um outro pacote de estímulo, incluindo ajuda aos governos estaduais e locais e mais dinheiro para estes e para os desempregados. Kudlow disse que houve discussões informais sobre a questão, mas muitos republicanos estão a adotar uma posição cautelosa quanto a mais um pacote de estímulo.
Many people would like to just pause for a moment
Há muitas pessoas que gostariam de ter uma pausa para ver qual o impacto económico deste enorme programa de ajuda.
Eram palavras de Larry Kudlow, da Casa Branca. À medida que os negócios reabrem, as pessoas terão que equilibrar o trabalho com o risco em potência de ficarem doentes com o coronavírus. Muitos economistas dizem que a rapidez da recuperação económica vai depender da aprovação de uma vacina.
Voz América, agora é hora de abrirmos a página da saúde. Ana Guedes traz-nos notícias sobre como os países africanos tentam encontrar soluções locais para a Covid-19.
Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde na Voz da América, esta emissão vespertina em português. E para vos falar de saúde, vai estar convosco Ana Guedes e o Amâncio. Nós, esta semana, vamos falar de algumas soluções que estão a ser encontradas em África para enfrentar a crise do novo coronavírus. Amâncio, o que é que está a passar em África? O que é que está a ser feito em África?
Olá, Ana. De facto, em África, a notícia dá conta que pesquisadores em todo o continente procuram formas de fabricar os seus próprios ventiladores, equipamento de proteção e desinfetantes para as mãos, pois aquele continente enfrenta um pico nos casos do novo coronavírus, muito depois dos Estados Unidos e a Europa terem comprado os suprimentos globais durante a pandemia, Ana.
Isto de referir que no Senegal estão a ser feitas desenvolvimentos, ou temos de ter desenvolvimentos no Senegal, onde uma equipa está a trabalhar num protótipo de um aparelho respiratório chamado ventiladores, um ventilador que poderá custar apenas $160 em vez das dezenas de milhares de dólares que custam habitualmente no mercado comercial. Esta equipa senegalesa está a usar peças que imprimiu em 3D, tentando encontrar assim uma solução interna para um déficit médico que atinge até os países mais ricos, que é a questão de como ter aparelhos respiratórios em número suficiente para lidar com a avalanche de pacientes com Covid-19 que precisam destes dispositivos para ajudar a manter os seus níveis de oxigênio no sangue.
Isto, Ana, numa altura em que se acredita que o continente africano pode ter uma situação complicada, pois diz-se que o pico de casos do novo coronavírus naquele continente chega mais tarde do que na Europa e nos Estados Unidos, depois de dezenas de outros países comprarem os produtos e equipamentos que serão necessários para o tratamento das pessoas.
O professor da Escola Politécnica de Taiz, no Senegal, diz que os africanos devem encontrar as suas próprias soluções para os seus problemas. Devemos mostrar a nossa independência e isso, diz ele, é uma grande motivação. Este professor dirige uma equipa de 12 membros que está a desenvolver exatamente este protótipo de ventilador que estamos a falar.
E muitos esperam que esse esforço para desenvolver ventiladores e equipamentos de proteção individual, desinfetantes e testes rápidos de anticorpos resultem, Ana, em soluções mais independentes para futuras crises de saúde no continente africano.
Ibrahim Gu, que é o professor da Escola Politécnica de Taiz, que mencionámos há pouco, diz que embora a qualidade de alguns produtos possa não atingir um padrão tão alto quanto aqueles que temos nos Estados Unidos ou na Europa, estão, diz ele, empolgados em que esse nível possa ser alcançado eventualmente com tempo e também com investimentos suficientes.
E um exemplo disso vem, Ana, da Etiópia, onde o engenheiro biomédico Bilsuma Ambesse está entre os voluntários que reparam e aprimoram ventiladores antigos, enquanto o país tenta adquirir mais de 1.000 ventiladores no exterior, o que se tornou difícil devido à grande procura destes produtos.
Os africanos também estão, Amâncio, envolvidos em desenvolver ferramentas para a prevenção e vigilância de doenças. O Instituto Pasteur, por exemplo, em Dakar, está a trabalhar neste momento no desenvolvimento de um teste rápido para a Covid-19, isto em parceria com uma empresa britânica de biotecnologia, a mesma que desenvolveu um teste rápido de ébola. E eles esperam mesmo que este teste rápido do coronavírus possa dar resultados em 10 minutos, possa ser distribuído em África já agora, no mês de junho. Isto após a validação do protótipo, Os kits deste teste rápido, que dá resultados em 10 minutos, serão depois fabricados no Reino Unido e numa nova instalação também no Senegal para testes de doenças infecciosas, fundado pelo Instituto Pasteur.
Uma nota interessante, Ana, é que, por exemplo, aqui nos Estados Unidos já começa a aparecer no mercado, não ainda em fartura, os desinfetantes. E voltando para a notícia, os desinfetantes para as mãos à base de álcool estão a ser produzidos no Zimbábue, em faculdades e universidades que foram transformados em fábricas, isto na resposta à Covid-19.
Desconhece, todavia, Amâncio, se estes projetos vão ser concluídos antes que o vírus atinja o seu ápice na África, mas os observadores dizem que o impacto a longo prazo desses esforços é substancial e de referir também, Amâncio, que se diz que o ápice, portanto o topo da pandemia das infecções do Covid-19 em África, poderá estar a ocorrer daqui a uns meses. Fala-se mesmo que poderá ser agosto, setembro, que a África sinta de facto o topo, por assim dizer, do número de infecções e de mortes do Covid-19, muito depois de países europeus, asiáticos e também dos Estados Unidos. Márcio.
E uma nota interessante, Ana, de um dos especialistas que trabalha nesta iniciativa, o vice-diretor dos Centros de Controlo e Prevenção de Doenças em África, que disse à Associated Press, disse que a necessidade é a mãe da invenção. E
então,
disse,
não é, Márcio?
Vivemos em África.
Aliás, é uma das coisas que nós costumamos dizer, não é? A necessidade é a mãe da invenção. Portanto, este vice-diretor do CDC África só tem toda a razão em usar esta máxima que nós usamos até relativamente a muitas outras coisas, não é?
É verdade. E ele acrescentou, Ana, que o que vemos em África vai mudar a maneira como os suplementos médicos são fabricados. É uma nota de muita expectativa, não é verdade, Ana, em relação ao continente africano, que neste contexto da Covid é convidado uma vez mais a buscar as suas próprias soluções.
Exatamente, porque as nações africanas, Amâncio, entendem qual é a importância de produzirem localmente todos estes equipamentos, suprimentos médicos que neste momento têm que comprar fora da África a preços de mercado muito mais elevados do que se forem produzidos localmente e com a engenhosidade que se conhece aos africanos. Por exemplo, o Ghana, Amâncio, está a usar neste momento uma tecnologia de drones para transportar os testes de Covid-19 e também os equipamentos de proteção, isto em colaboração com uma empresa com sede aqui nos Estados Unidos, que já estava a usar os drones para distribuir vacinas e outros produtos médicos em zonas de difícil acesso no Ghana.
E também em relação, Ana, ao reconhecimento da busca de soluções próprias, o presidente da Nigéria escreveu há dias, Muhammadu Buhari, escreveu há dias que esta é uma pandemia global com 210 países e territórios de todo o mundo afetados. E ele acrescentou, não podemos esperar que outros venham em nosso auxílio. Ninguém está vindo para derrotar este vírus para nós. Esta é uma nota interessante de Muhammadu Buhari, presidente da Nigéria.
E é uma nota interessante, Amâncio, com que nos vamos despedir nesta página dedicada a temas de saúde, aqui nesta emissão vespertina em português da Voz da América. Nós vamos despedir, Amâncio, desejando a todos uma boa semana de saúde e prometendo que aqui estaremos de novo na próxima semana, de hoje a 8 dias. Até lá, um abraço para todos e também para ti, Amâncio, aí isolado no teu apartamento.
Cada um no seu canto, protegendo-se, porque a Covid-19 merece este esforço para nós evitarmos que os outros tenham a doença. Temos que nos proteger cada vez mais, não é verdade? Um grande abraço.
Exatamente. Então, até para a semana.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita regressa com o resumo das notícias.
Diretor-Geral da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, avisou os países do mundo para estarem seguros de que a pandemia do coronavírus está sob controle antes de começarem a pôr termo às restrições impostas para o combater. O diretor da OMS disse que neste momento há 7 ou 8 vacinas a serem testadas em vários países do mundo, acrescentando que, embora geralmente leve entre 12 a 18 meses para se preparar uma vacina, está-se agora a tentar acelerar o processo. Através do mundo, o número de pessoas infectadas é agora de 4 milhões e 200 mil e o número de mortes ascende a mais de 286 mil pessoas. Aqui nos Estados Unidos, o diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, avisou que a abertura prematura da economia poderá levar a um recrudescer da epidemia. Falando perante uma comissão do Senado, Fauci disse que se deve esperar pela queda de número de infecções antes de se aliviarem as restrições. Na Rússia, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou que foi hospitalizado por estar infectado com o coronavírus. Peskov é porta-voz de Putin desde 2008. Na Rússia já foram detectados 232 mil casos de coronavírus e registados mais de 2.100 mortes. Em São Petersburgo, 5 pacientes em ventiladores, devido ao coronavírus, morreram num incêndio na zona de cuidados intensivos. A Comissão Económica das Nações Unidas para a África alertou que as medidas de confinamento representam 2,5% do produto interno bruto a cada mês, num continente onde só um terço da população consegue lavar as mãos em casa. Um relatório divulgado em Addis Abeba, que serve de guião para a abertura gradual da economia, que está a ser preparada um pouco por todo o continente, alerta que o isolamento das populações impõe custos extremamente altos às empresas e às pessoas. O governo da Zâmbia fechou temporariamente a fronteira com a Tanzânia como forma de evitar a propagação do novo coronavírus. O presidente Edgar Lungu tomou a decisão depois da cidade fronteiriça de Nakonde ter registado 76 casos da Covid-19, o maior número registado pelo país num só dia. Cerca de 40 pessoas morreram num ataque de um bombista suicida na parte leste do Afeganistão e num outro ataque contra um hospital em Cabul, a capital. O principal movimento rebelde, os Talibã, negaram responsabilidade pelos dois ataques, que se pensa terem sido levados a cabo pelo Estado Islâmico. As autoridades disseram que dezenas de pessoas que participavam no funeral de um comandante da polícia na província de Nangarh foram alvo de um bombista suicida, matando e ferindo dezenas de pessoas. Em Cabul, homens armados atacaram um hospital, matando pelo menos 14 pessoas e ferindo outras 15. Entidades oficiais disseram que entre as vítimas se contam enfermeiras e dois bebés recém-nascidos. O Supremo Tribunal dos Estados Unidos está reunido via videoconferência para ouvir apelos dos advogados do presidente Donald Trump contra decisões envolvendo a entrega dos seus documentos financeiros e fiscais. Vários comitês do Congresso e um procurador em Nova Iorque pediram os documentos, ao que o presidente se opôs, mas decisões dos tribunais anteriores decidiram contra si. Os documentos estão na posse de uma firma de contabilistas e dos bancos Deutsche Bank e Capital One. O chefe do gabinete do presidente Félix Tshisekedi da República Democrática do Congo negou hoje em tribunal ter desviado 50 milhões de dólares de fundos públicos. Vital Kamerhe é acusado de ter desviado os fundos de um programa de construção de habitações e faz face a 20 anos de prisão se for considerado culpado. Dois outros suspeitos, incluindo um outro ajudante do presidente e um empresário libanês, também se consideraram não culpados da acusação. O julgamento foi agora adiado até ao próximo dia 25 de maio para permitir mais investigações. Várias fontes confirmaram à Voz da América que foram forças etíopes que abateram um avião que transportava material de ajuda de uma organização governamental na Somália, matando as 6 pessoas a bordo. As fontes disseram que forças etíopes estacionadas na cidade de Bardal, em apoio ao governo da Somália, abateram um avião quando este tentava aterrar na cidade. Entidades militares etíopes confirmaram o incidente, afirmando que as forças estacionadas no local não tinham sido avisadas da chegada do avião.
E assim chegamos ao fim da missão de hoje, 12 de maio, da Voz da América. Em nome de todos se despedem Mariano Bartolomeu e Álvaro Lúcio de Andrade. Boa noite, fiquem bem, fiquem em casa se puderem. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.